I'm turning today to 2 Timothy chapter 3 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Estas palavras: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o nosso título é: permanecendo distintos em tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto? Talvez pensamos em perceba, entenda. É tão importante entender sobre tempos trabalhosos. Estamos vivendo em uma época que claramente é uma época perigosa. Tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, diz o apóstolo. Ele fala com Timóteo. Ele sabe que sua execução vai acontecer. Que Timóteo estará no seu lugar e fará muito do seu trabalho. Ele não é um apóstolo, mas carregará muito em seus ombros. E ele tem que saber sobre tempos perigosos. Mas o apóstolo não fala só com Timóteo. Ele fala com a inspiração do Espírito de Deus, as coisas que Deus mostrou a ele, que isso será algo contínuo. Olhe para o versículo: sabe, porém, isto, que nos tempos trabalhosos, nos últimos dias, no último período, tempos difíceis virão. Últimos dias se refere ao tempo de Jesus Cristo, ao seu retorno. Estes são os últimos dias. Podemos estabelecer isso facilmente. Quando no Novo Testamento você lê dos últimos dias, não quer dizer os últimos dias, a última década ou o último século. Quer dizer a última era, o último período da história do mundo. Isso é a era cristã da vinda de Cristo, da era da igreja até o seu retorno em glória, a vinda dele novamente, quando ele vem para terminar este mundo. Estes são os últimos dias. Isso não é simplesmente a interpretação de um indivíduo. Em fato, é tão importante que eu vou te levar a Hebreus capítulo 1, só para ler os dois primeiros versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E nestes últimos dias, do início do período do Novo Testamento até o fim. Em 1 Pedro capítulo 1 também, temos versículo 19 ao 20, temos algo muito similar. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Os últimos tempos incluem a vinda de Cristo, foi manifesto até o fim. E 1 João também tem uma referência muito clara, que não é só o apóstolo Paulo que está embaixo de inspiração, mas todos os outros também, todos eles tinham a mesma posição. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E essa última hora não se terminará completamente até a vinda do nosso Senhor e Salvador. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Voltemos para a mesma passagem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora, existiu tempos trabalhosos, mesmo nessa época, quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, ou esse capítulo e outros indica isso, que existiu Tempos trabalhosos acontecendo naquele momento. E é um grande encorajamento a nós, que mesmo assim, mesmo que eles estavam passando por esses tempos difíceis, perigosos, ainda assim, foi uma hora de grande alcances na vida cristã. Deus os abençoou. Eles passaram por perseguição, dificuldade. Mesmo assim, milhões de pessoas foram salvas. E o evangelho foi espalhado pelo mundo. Sabe, porém, isto que você está no período, se pudermos expandir essa passagem, dos últimos dias, tempos trabalhosos sobrevirão. Bom, eles vêm e eles terminam, como eu vou te mostrar. A passagem indica, até o último, quantos tempos perigosos existirão? 2 anos desde o início da última era. Não é algo que temos uma resposta na escritura para, mas podemos observar que já tivemos 3 ou 4 tempos trabalhosos na história do ser humano, que você poderia descrever como tempos perigosos, tempos trabalhosos para a igreja. Será que existirão mais? Quantos mais existirão até o fim do mundo? Não podemos dizer, não é dito para nós, mas novamente é dito pelo Senhor muitas coisas sobre o fim do mundo, sobre o fim da era. E uma delas, você sabe, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Evangelho será pregado ao redor do mundo. E aí o fim virá. Bem, quando vemos como se espalhou pelo mundo os missionários e o Evangelho, nós conseguimos entender que não tem muito mais longe para eles irem para alcançar essa meta. Então conseguimos ver que os últimos tempos estão se chegando, pois o Evangelho se espalhou praticamente já pelo mundo. E também existe, como os tempos de hoje, como as pessoas vivem sem Deus moralmente. Ou seja, esse é outro tempo trabalhoso, perigoso. O pecado deste mundo. Então, talvez estamos já nestes últimos tempos, antes do fim desta era. Mas olhemos para a passagem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, na época cristã, na época do evangelho, tempos trabalhosos sobrevirão. Bom, alguns tradutores usam tempos difíceis, tempos terríveis. Nossa versão aqui brasileira diz tempos trabalhosos. O original tem um elemento de força se referindo à igreja, como se ela fosse atacada ou como se a igreja sofresse grande declínio moralmente, mas é uma força que se reduz pela igreja, pelo povo de Deus. Então, tempos trabalhosos ou mesmo tempos perigosos são bons termos. É um tempo difícil, terrível para as igrejas. Talvez estejamos no último período, como eu disse anteriormente. Tempos trabalhosos, talvez caracterizados como no passado, como a era de trevas, quando o catolicismo cresceu no mundo. Talvez seja uma época de falsas religiões, superstição, descrença, dessa forma, rejeição da verdade e acreditar em fábulas e no erro, na religião de obras. Talvez uma época de ateísmo, rejeição de Deus e na fé, podia ser ambos. Você consegue enxergar ambos no versículo 4 e 5. Versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos de deleites, mais do que amigos de Deus. Você consegue ver ateísmo aqui? No versículo 5, tendo aparência de piedade, você vê tempos trabalhosos. onde o fato predominante é falsa religião, heresia, como se eles aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Então, o apóstolo está preparando o Timóteo com essas palavras para tempos trabalhosos. Novamente, no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o original quer dizer algo como vão se desenvolver. Eles não virão de repente, eles vão vir como uma grande tempestade e o céu ele se escurece e você vê que aquela tempestade está chegando. Eles vão vir gradualmente, vão se desenvolver. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, vai se desenvolver. O conhecimento será escurecido, o conhecimento de Deus. Todo tipo de força estará trabalhando para acabar com a fé, atacar a mensagem do Evangelho. Vimos a era presente se desenvolvendo aos pouquinhos, do fim do século XIX até o século XX, o darwinismo, o humanismo, todas as forças diferentes se reunindo, a obrigação da adoração a Deus se caindo, se acabando. E aí chegamos em 1960, que eu tenho certeza que vocês sabem, sobre a sociedade, quando eles abertamente denunciaram os valores morais, trazendo os antivalores, o ódio de Deus, o ódio pela justiça, pelo certo, e aí a dominação da educação pelo entretenimento, a indústria do entretenimento, com a o com, como é contra Deus a vida cristã. E agora, se você tem uma família, crianças, você não sabe como as suas crianças, seus filhos estão sendo atacados. Com que tipo de moralidade está sendo ensinado, mesmo nas escolas, como certo? O mal é feito bom, o bom é feito mal. A luz tira o lugar das trevas, as trevas tiram o lugar da luz. Os valores são completamente contrariados. Você se preocupa? Isso nunca aconteceu com a escala que está acontecendo agora. Todos os tipos de coisas vão abaixo e abaixo. Essa passagem nos fala, versículo 13, por exemplo, que cada período é pior do que o outro, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, cada tempo perigoso, as coisas piorarão. E também a passagem parece nos ensinar que cada tempo perigoso será pior do que o anterior. Mesmo que seja um século ou mais, o que estivermos passando agora será pior do que o anterior. Homens maus e enganadores, pessoas que estão tentando seduzir a igreja, a fé, a crença em Deus, piorarão, irão de mal para pior. E no grego quer dizer, eles vão lutar como se fosse. A ideia é as pessoas, como se elas estivessem numa floresta, tentando ultrapassar o caminho, tirando tudo que elas encontram pelo caminho para passar. Então, é mais ou menos isso que o grego indica, que eles vão crescer em poder, em força, os oponentes da fé e da igreja, homens maus e enganadores irão de mal para pior. É como se fosse a linguagem de uma campanha militar, que os soldados estão lutando, indo para frente, tirando tudo que está no seu caminho, tudo que está obstruindo eles para seguir em frente. E é o que acontece nos dias de hoje. Nós vemos é uma campanha. Claro que é uma campanha para acabar com os padrões de Deus, para plantar valores completamente contrários. E existe sentimento, zelo, ódio envolvido. Homens maus e enganadores irão de mal para pior, limpando o caminho para si, e piorará, ficará cada vez mais pior, enganando e sendo enganados. Agora, esses períodos, todos eles têm um fim, exceto o último, mesmo que está sendo desenvolvido na época de Timóteo, versículo 9, você tem exemplos. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. E nós vemos isso, exemplos muito óbvios da reformação, por causa, num momento, você tem todas as trevas do catolicismo, superstição, todo tipo de nonsenso sendo ensinado, e o poder da racionalidade foi quase que tirado das pessoas, com o tanto de superstição que passou a existir. Aí vem a reformação. E a pré-reformação, ensinamento, parece ser ridículo, vazio, absurdo. E é rejeitado com grande felicidade. Então você tem isso refletido no versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Então, um tempo perigoso, talvez seja finalizado com o revivamento, ou a reformação, ou com o julgamento, ou em guerra, quem sabe? Mas o último e o pior vai ser terminado pelo retorno do nosso Senhor e Salvador, em grande glória, em grande poder. Tome cuidado, amigos. Pensemos em alguns dos problemas, os tempos trabalhosos para a igreja. É por isso que eles são perigosos? Bem, as igrejas nominais vão se conformar com esses tempos perigosos. A como os valores e os padrões estão se decaindo. Você vê em cristianismo nominal, você pensa na igreja da Inglaterra, por exemplo. Eu sei que existem crentes nessa igreja, na igreja da Inglaterra, então eu não quero ignorar isso, mas como um todo, você vê na igreja da Inglaterra um conforme para alguns tipos de padrões, em vez da palavra de Deus. Você encontra, por exemplo, que é contra a palavra de Deus, a mulher que na igreja da Inglaterra, como eles estão colocando a posição dessas mulheres como bispa da igreja. E daqui um tempo você vai ver gays pregando na igreja. Está começando, eles já estão falando. É só uma questão de tempo. As mulheres já estão participando do clero também. Isso tudo é contra a escritura. E eles estão dando espaço para esse declínio. É terrível. Isso sempre acontece em tempos trabalhosos. Mesmo as igrejas verdadeiras, queridos amigos, elas são completamente afetadas por esses tempos perigosos. Temos que tomar cuidado. Podemos nos tornar condicionais. Se você assiste muita televisão, gradualmente os valores e os padrões do mundo começam a ser aceitos por você. Você vê tanto isso. As pessoas ao seu redor, as pessoas no trabalho, você começa a ver como algo normal. No começo você fala, eu não acredito nisso, eu não farei isso, mas com o tempo se torna menos terrível. Você não olha mais para essas coisas com espanto, você se torna acostumado. Isso começa a te afetar, você se torna condicional a isso, começa a parecer natural. Pense nos jovens, amigos, que não conheceram mais nada. Pessoas mais velhas, mesmo aqui nessa igreja, nessa congregação, se você voltar para a sua vida adulto, 40, 50 anos atrás, quando você olha ao seu redor, você vê o declínio. Você vê um declínio terrível. Coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, que são aceitas, que nunca teriam aceitas, sido aceitas há 50 anos atrás. Você nunca pensaria nessas coisas acontecendo. Mas os jovens, eles só viram isso, eles não conhecem mais nada. Eles dizem, mãe, pai, eles vêm da escola, mas todo mundo faz isso e aquilo. Todo mundo tem isso e aquilo. E é assim que funciona. Eles não conhecem mais nada. Eles não conseguem dividir com você com o seu senso de pensar quão terrível essas coisas estão acontecendo. Eles não veem dessa maneira. É difícil para eles entender, porque foi só isso que eles viram e viveram. Então, esses são tempos perigosos, porque tem um terrível efeito contra a igreja, contra a descrença em Deus. E é terrível, porque muitos não conheceram outras coisas. É claro que isso faz o evangelismo difícil. Não é impossível, claro, porque Deus sempre terá a vitória, nós veremos, mas faz ficar muito difícil. As pessoas são condicionais em sua mente, mesmo que temos um poderoso instinto por Deus, que nunca pode ser erradicado, terminado, mesmo que temos uma consciência poderosa, o materialismo, o humanismo, a descrença, pode condicionar a consciência das pessoas. Por exemplo, vimos a pesquisa desse país, 70% das pessoas gostam de dizer que eles acreditam em alguma religião, mas ao mesmo tempo só 20% acredita que um criador tem alguma coisa a ver com a criação desse mundo. Isso parece ser uma contradição, mas é assim que funciona. Suas mentes, suas consciências foram reprogramadas. E agora é só com o desafio do Espírito Santo que o que está debaixo do instinto fale com essas pessoas. É algo maravilhoso como a gente pode acreditar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou degredindo aqui. Eu notei isso em número de testemunhos, e isso é uma verdade do meu testemunho também, anos atrás. Você pode acreditar em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode profetizar ser um ateísta, um descrente, e ao mesmo tempo você decidiu que você rejeita Deus, qualquer pensamento sobre Deus, e ao mesmo tempo você pode lembrar de alguma ocasião onde você teve uma óbvia resposta de oração, mesmo como um descrente. Alguma hora que você estava em necessidade e você orou, e sem dúvida sua oração foi ouvida. O que aconteceu não foi só bom, que poderia ter acontecido de qualquer jeito, não foi algo detalhado como aconteceu, de acordo com a sua oração. E você pode ser um ateísta e ainda ter dentro de você guardado aquilo que um dia Deus ouviu sua oração. É algo extraordinário, mas acontece. E eu ouvi um número de testemunhos dessa mesma forma, que quando o Espírito de Deus opera, aquilo que estava guardado era aquele resíduo, aquela crença que estava dentro da pessoa, que Deus ouviu minha oração, mesmo antes de ser crente, eu devo a Ele. E isso com frequência acontece nos corações dos seres humanos, quando as pessoas se apresentam a ti, quando você, estando completamente em trevas, não crendo em Deus, ignorante de todas as coisas divinas, talvez eles não queiram te falar, mas talvez eles tenham isso em sua mente, que algo aconteceu com eles, e eles nunca deixam isso passar, e oramos que Deus traga essas coisas para a vida, em muitas vidas. Bem, eu quero olhar para alguns tipos de comportamentos que são ruins em tempos perigosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Eu venho primeiro. Essa é a era que nós vivemos. É assim, é isso que é promovido. Sem Deus, você se ama? A raça humana? Sim, porque se eu me conformar com a raça humana, eu não preciso me preocupar com o pecado, com Deus. Então eu me coloco em primeiro lugar. E isso é um tempo perigoso, descrente, um que ama a si mesmo, como diz aqui, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Por quê? Acontece isso na televisão constantemente. Shows, queridos amigos, não assistam. Eles são absurdos. Eles colocam todas as celebridades, as estrelas, e eles colocam lá histórias maravilhosas, experiências de coragem ou de coincidências, coisas para você olhar e falar: nossa, que maravilhoso isso aconteceu, ou o jeito dessa pessoa. É uma indústria fazendo isso, fazendo isso para chamar a sua atenção. É tudo uma ficção, não tem sentido. E o que acontece? As pessoas aprendem a amar as celebridades, as estrelas, falando do quê? De si mesmo, o que eles alcançaram, suas experiências maravilhosas. E isso que acontece, seus prazeres. E não é uma verdade. Não tem sentido, é arrogante, é orgulhoso e não é verdade. Mas não estamos aqui para falar sobre isso, queridos amigos. Essa é a era presente. Se amar a si mesmo não é uma tragédia. Homens amantes de si mesmo, queremos salvar as crianças que vão crescer pensando só no número um. Eu, geração, o que eu quero, o que eu gosto. É algo terrível. Sem pensamento sobre sua posição, como eles podem usar, como eles podem servir outras pessoas. Isso não tem mais sentido para ninguém. As pessoas só pensam em si mesmas, o que elas podem conseguir para elas mesmas. Quão diferente é com Cristo? Deixe-me levá-los a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Lendo do versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Dependemos completamente em Cristo e quão humilde ele era. Cristo, que era o Criador de todo mundo, ele que estava com o Pai, igual a ele, reinando na eternidade, na glória, eleito para vir a esse mundo, para sofrer e morrer, para sofrer grande humilhação, para ir à cruz do Calvário por nós. Ah, ele é nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Que essa mente seja em ti, que esse também está em Cristo. Como diz aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. Queridos amigos, crentes, não ame a si mesmo, não comece a se amar, não se coloque em primeiro lugar. Essa é a nossa meta. Ame a ele, ame Cristo, ame o que ele fez, ame seu exemplo. Ame almas, almas perdidas. Ame crentes, ame a verdade. Ame outros em primeiro lugar, antes de você. Veja suas próprias falhas. Ah, a pior doutrina que existe nos dias de hoje é a doutrina da autoestima. Autoestima, você ouve, você escuta esse termo, com frequência. É terrível, é tolo, é feio, não tem sentido. Não existe nada que exista mais sentido do que a noção ou a meta da autoestima, o que é promovido nos dias de hoje. Acaba com todo o entendimento da personalidade do ser humano, acaba com toda a terapia. Não deixe que seja aceito pela sua mente cristã, pelo seu coração cristão. Não existe nada pior, é completamente o oposto do que é tão obviamente ensinado na palavra de Deus, que é inspirada. É algo terrível, uma doutrina terrível. A doutrina da autoestima na Bíblia, um amor por si mesmo, é algo terrível. Não estamos aqui para sabermos, para estarmos acordados, para vermos as nossas falhas, os nossos pecados, para trazermos diante de Deus, para ter fome e sede pela justiça, pelas coisas certas. Isso que é abençoado. Ame seu marido, ame a sua mulher, carregue fardos por outros, seja aquele que busca ajudar os outros. Acorde, veja o que está ao seu redor, como você pode ajudar as pessoas ao seu lado. Porque amor por si mesmo está no topo de tanta maldade. Pessoas que se amam, pessoas que amam outras pessoas, talvez pessoas que traíram seus maridos, suas mulheres. Sabe de onde isso começou? Porque eu me amava em primeiro lugar, eu queria algo melhor para mim. Amor por mim mesmo prevalece. Começa assim, é algo terrível. Então lutamos contra esse amor próprio. E como somos pessoas que amor, afeição, está em pessoas e objetos fora de nós, então somos um contraste das pessoas em tempos perigosos. E notamos, tomamos cuidados, e não temos muito tempo. Mas olhe para esse 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Novamente, eles também são pessoas que quererão mais, buscarão. O original diz amor à prata e tudo que pode se comprar. É a única fonte de satisfação se você não tem a Deus. O que você pode adquirir? E aí eles se gabam com aparência. Você pode se gabar de outras maneiras, não só pelas coisas que você fala. Talvez você se gabe com que você queira que você seja notado, que o que você usa é diferente, te marca, que as pessoas vão te olhar. Não é só algo que te faz parecer bem, mas faz te parecer muito bem, é muito especial. É uma forma de se gabar, é como se você dissesse, olhe para mim, será que você age dessa maneira? Será que você se gaba? Não, eu nunca me gabo, eu nunca digo coisas que sejam, que me façam me gabar. Mas será que você se veste de uma maneira que se gaba? Você quer que a atenção seja toda para você, por aparência, ou pela maneira que você se veste, ou pela posição que você tem na vida? Claro que é importante trabalhar duro, se Deus abençoar a sua vida, que você seja promovido no seu trabalho. Sim, faça por ele, mas não busque essa posição com o motivo de ser especial ou notado. Eu quero poder, eu quero atingir isso para que as pessoas olhem para mim, eu pareça melhor do que as pessoas ao meu redor. Que as pessoas olhem para mim como se eu seja especial. Isso seria algo má, um motivo má. Isso seria ser alguém ganancioso, que se gaba da posição que você está. Aqueles que exageram com as coisas que alcançou. Pode existir várias maneiras. Pode ser com a maneira que você se vista, para as pessoas olharem para você e pensarem, ah, ele é muito especial, olha a maneira que ele se veste, ou a posição que você tem no trabalho, para que as pessoas olhem e falem, olha, ele alcançou tanto no trabalho, olha a posição que ele está. Pode ser visto de tantas formas diferentes, queridos amigos, mas não queremos ter isso. Em Cristo queremos ter requerimentos modestos, temos uma satisfação melhor. É a obra dele, não a minha, temos que dizer. Essa é a minha meta para a vida. Queremos ser como ele, providenciar. Ele providenciava, queridos, ele assegurou a salvação para bilhões. Queremos autocontrole, não desejarmos ser superior, mas desejarmos ser aqueles que as pessoas se aproximam, pessoas que podem ser confiáveis, aproximadas, pessoas que as pessoas possam se sentir confortáveis perguntando, conversando. Esses são nossos objetivos para o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então, tempos perigosos, não desejamos ser levados pela direção errada. Olhe por esse termo, queridos amigos, orgulhosos. Vem literalmente brilhar, superiores, gananciosos. Quando você é orgulhoso, você é aquele que não quer aprender, aquele que não pode ser desafiado por ninguém. Será que você é assim, queridos amigos? Quando seu marido ou sua mulher diz: meu querido, você não devia ter feito isso? Você não devia ter dito isso? Será que reagimos de uma forma má? Orgulhosa? Assim, não quero ouvir isso. Não fale isso pra mim. Não queremos ouvir. Isso é orgulho. Isso é tão orgulhoso. Isso acontece tanto em tempos perigosos. As pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ensinar, ser ensinadas. Não querem aprender. Não querem ser desafiadas. O oposto para crentes, homens em tempos perigosos, amarão a si mesmo. Olha o que diz aqui. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Nosso entendimento da palavra blasfemo se tornou limitado. Quer dizer, com linguagem profana contra Deus. Mas aqui, no grego, quer dizer falar de uma forma terrível. Pode ser contra Deus ou contra o homem. Cobre tudo. É só em tempos modernos que foca só em religião. Não, blasfemos, como você lê no Novo Testamento, quer dizer falar contra, machucar alguém. Essa é uma era de machucar. Não ouvimos tudo na internet. Quando os sites sociais, onde muitas pessoas falam mais de outras pessoas, abusam com palavras. O que aconteceu com a sociedade? É algo terrível. Não com, com todos, mas para tantas pessoas. Tanta linguagem abusiva, tanto ódio. Vem na internet, onde as pessoas dizem: ninguém vai fazer nada contra. É isso que quer dizer aqui. Blasfemos. É cheio de arrogância, cheio de amor por si mesmo. É o que temos nessa era. Isso continua, a desobediência, a paz e ainda mais. Mas tempo não se permite, pois nosso tempo está acabando. Nossa meta, queridos amigos, é o amor pelo Senhor. Essa é a nossa primeira meta, amá-lo. Todos os dias, nas nossas devoções pessoais, dizemos a Deus quão graciosos estamos por Ele, o quanto amamos Ele. Amor pelo perdido, amor pelos crentes, não destruindo um outro, não fofocando um sobre o outro, como amamos a verdade, amor pela verdade, a palavra de Deus que é infalível, suas promessas, suas misericórdias, suas profundezas e sua informação, sua iluminação, tudo que nos fala sobre a vida e sobre o futuro, dizemos diariamente: amamos a tua palavra, Senhor. Amamos a causa de Cristo, a missão pelas almas. E amamos ouvir o que as pessoas podem alcançar pelo poder do Espírito de Deus. Essas são as coisas que amamos. E aí queremos moderação na nossa vida, checando tudo. Na maneira que nos vestimos, na maneira que falamos, conversamos, respeito por outros, modestia. Queridos amigos, deixe-me levá-los brevemente para capítulo 4 de 2 Timóteo. E essas são as palavras que o apóstolo Paulo nos dá. Ele está só avisando sobre os tempos problemáticos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Mas é um tempo trabalhoso, perigoso, difícil. Eles não ouvir. Em tempos difíceis, eles vão buscar fábulas. Eles vão ser levados pelo amor de si mesmo. E eles vão abandonar padrões morais. Mesmo assim, diz o apóstolo, pregues a palavra, nunca pare, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas isso elimina a pregação do Evangelho. Não, versículo 5, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra, continue de uma evangelista, cumpre o teu ministério. Essa é a nossa resposta para tempos trabalhosos. Note, porque devemos pregar a palavra de Deus, reprovando. Não quer dizer que nos tornamos pessoas negativas, pessoas hostis, mas quer dizer que o coração da nossa mensagem é o mesmo. Estamos fazendo pessoas ver a necessidade do arrependimento de pecados para adquirir salvação. Como que as pessoas respondem em tempos difíceis, trabalhosos? Bem, algumas igrejas, mesmo igrejas que acreditam na Bíblia, parecem responder abandonando a reprovação. Eles fazem arrependimento leve. Ah, deixa de lado o arrependimento. Não, claro que não. Tempos perigosos. O Espírito de Deus trabalhará. Trazer pessoas debaixo da convicção de pecado. Do mesmo jeito, as pessoas talvez sejam muitas mais, com muito mais hostilidade para conosco. Mas mantemos a mesma mensagem, a depravação do ser humano, a necessidade do arrependimento, confiar só em Cristo, se humilhar diante dele. Talvez é o que eles odeiam mais, mas é o que o Espírito de Deus usará mais. Então, voltamos novamente para o primeiro século e vimos que no meio de perseguição existe o grande bênção. E as igrejas de Deus aumentaram de uma forma enorme em muitas e muitas terras. Então, existiu a reformação, o avivamento, grande obra missionária. Isso sempre marca quando o término de uma era perigosa. E a última era virá com o retorno de Cristo. Mas tome cuidado. Olhe para a característica do comportamento em tempos difíceis, trabalhosos, e tenhamos certeza que estamos lutando para o oposto, para os verdadeiros valores, e que não sejamos que esse efeito não venha a nós, que Deus nos ajude nesses tempos trabalhosos.